As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, fez na recente reunião do Executivo Camarário um ponto de situação em relação aos casos de pandemia no seio do município, depois da questão ter sido colocada pelos vereadores do PSD. Como referiu a autarca, houve um caso confirmado na divisão financeira, o que implicou o fecho do setor durante 2 semanas.
Tivemos encerrada toda a divisão financeira durante 2 semanas, precisamente por ter sido detectado uma trabalhadora positiva e, portanto, foi tudo para confinamento profilático, encontrando-se a financeira a funcionar como já funcionava em espelho e em horários desfasados, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, e, portanto, retomou as funções no dia, faz hoje uma semana. As chefias, aliás, já foi pedido a elas que começassem a pensar o que é que iríamos mandar para teletrabalho, sendo que mesmo há setores que, mesmo estando em teletrabalho, não é possível fazer a totalidade das coisas em teletrabalho. Por exemplo, há pagamentos que têm que ser feitos aqui, têm que vir presencialmente. Aquilo que vai acontecer é o que aconteceu já na primeira fase de confinamento, é que vamos ter sistemas mistos entre presencial, nem que seja uma manhã por semana, e o resto em teletrabalho. Vamos ter sempre espelho, se for quando não é possível estar em teletrabalho, horários desfasados para que não haja muita gente dentro da mesma sala. Temos alguns trabalhadores que estão neste momento e sempre se mantiveram em teletrabalho, portanto vamos intensificar aquilo que é o teletrabalho. Neste momento, em matéria de trabalhadores da Câmara, tivemos a semana passada um trabalhador que vive com um caso positivo. O trabalhador foi já testado e, portanto, deu negativo, no entanto, encontra-se em confinamento profilático. Temos 3 trabalhadores que estão, neste momento, em isolamento profilático, apesar de eu saber que um deles anda sempre aí na rua a passear, e, portanto, isto já foi referenciado às autoridades policiais. E, portanto, dentro dos trabalhadores da Câmara, este é o ponto de situação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou 77 novos casos de infecção pelo novo coronavírus só nas últimas 24 horas, a par de 248 pessoas recuperadas da doença. Os novos casos registaram-se no concelho de Orém, mais 36, em Alcanina, mais 14, Torres Novas, mais 8, Abrantes com mais 5, Sardual com mais 4 casos, também o Entroncamento com mais 4, Tomar ainda com mais 3, Vila Nova da Barguinha com mais 2 e Mação com mais 1 caso. Orém registra agora 718 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 413, Abrantes com 412, Torres Novas com 349, Entroncamento com 347, Alcanena 276, Mação 67, Sardual 48, Constância 45, Vila Nova da Barquinha com 42 e Ferreira do Zezer com 39 casos acumulados desde a chegada da pandemia. No Açores Médio Tejo estão 945 pessoas em vigilância ativa, Orém tem 204 pessoas nessa condição, seguido de Tomar com 199, Alcanena com 104 e Torres Novas com 98. Seguem-se Abrantes com 89, Entroncamento com 86, Sardual 43 e Mação com 40 e ainda Vila Nova da Barquinha com 32, Constância 25 e Ferreira do César com 25 casos também. Há agora um total acumulado de 2.756 pessoas infectadas, 1.465 recuperadas, 945 pessoas em vigilância ativa e 39 óbitos desde a chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é de Helena Jorge, coordenadora do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses no Distrito de Santarém. A suspensão de férias aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo coloca os enfermeiros em risco de exaustão. Em entrevista à ERTS, Helena Jorge, que também é enfermeira, deixou claro que o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que comporta os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, não está em situação de ruptura, considerando então esta medida como contraprocedente. Recordo que os profissionais de saúde daquele organismo ficaram com as férias suspensas até 31 de janeiro de 2021 no âmbito do combate à pandemia, uma decisão que não agradou aos enfermeiros.
Os profissionais receberam esta notícia, esta decisão, com algum desagrado. Desde que começou a pandemia até o verão, nós tivemos no início que suspensas e muita gente não tirou férias, teve que voltar a remarcar. E nós sempre fomos aqueles profissionais que teve que trabalhar mais para dar férias aos outros, sempre. E nós o que sempre fizemos, e dada a pandemia agora, foi os colegas realmente estão muito mais cansados e com um excesso de trabalho muito maior, e era imperativo que alguns dos que tivessem férias remarcadas para nós continuassem a ir nos serviços que fosse permitido, porque as pessoas em serviços, inclusive, são mais complicados, os profissionais até muitos abdicavam das suas férias. Nem sequer havia essa... Agora, com esta medida que é extemporânea, contraproducente, porque as férias, desde que os serviços continuem a permitir, devem as pessoas irem descansar, porque o risco de exaustão dos profissionais é muito elevado. E dado que nós já fazemos uma enorme carga de trabalho extraordinário, muitas horas tínhamos de fazer tudo, e que não são muitos os profissionais que têm férias nesta altura, porque muitas vezes os profissionais já não tiravam férias perto do Natal e do Ano Novo, recentemente lá a médio tese não está em ruptura ainda, nem quase lá. E, portanto, o que acontece, trabalham muito ainda, é verdade, mas não estão ao nível de alguns hospitais de Lisboa, por exemplo, e do Porto, que cancelaram as férias exatamente porque estão em situações de ruptura. Não é o caso do Médio Tejo. O Médio Tejo, já tradicionalmente, tem um elevadíssimo absentismo. Numa altura como esta, porque é contraproducente, e dado o nível de cansaço das pessoas, é muito normal, com medidas extemporâneas destas, que o absentismo das pessoas vai aumentar, porque o cansaço também é muito elevado. Tradicionalmente, o nosso Serviço Nacional de Saúde tem primado por uma má gestão em termos de recursos humanos, e neste caso, por acaso, o Médio Tejo tem contratado algumas pessoas para tentar dar razão a isso, mas tradicionalmente o Serviço Nacional de Saúde tem rácios de enfermeiros muito baixos. Portanto, numa altura como uma pandemia, que não se consegue contratar mais enfermeiros, que as pessoas estão muito cansadas, é normal que o risco de exaustão e burnout esteja a um passo de muitos de nós, principalmente em serviços que têm sempre taxas de ocupação muito mais elevadas.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, apresentou mais um conjunto de apoios que vão ser disponibilizados à comunidade a curto prazo para continuar o necessário combate à propagação da pandemia de Covid-19 no concelho. O anúncio foi realizado na reunião do Executivo e contempla a distribuição de 75 mil máscaras reutilizáveis pelas IPSS concelhias, além da aquisição de um equipamento de descontaminação de espaços. São cerca de 60 as instituições particulares de solidariedade social, de acolhimento de crianças, idosos e pessoas portadoras de deficiência que vão receber as 75 mil máscaras referidas, iniciativa que deverá ocorrer durante a próxima semana, após duas ações semelhantes realizadas pela autarquia desde o início da pandemia. Recentemente foram também distribuídas 6 mil máscaras pelos alunos dos escalões A e B da Ação Social Escolar e respectivos encarregados de educação, depois de uma primeira distribuição massiva pela população oriense de cerca de 35 mil máscaras de proteção reutilizáveis. Luís Miguel Albuquerque confirmou ainda a aquisição de um equipamento de descontaminação de espaços, investimento de quase 5 mil euros, que irá permitir uma atuação mais rápida na ocorrência de surtos de Covid-19. Este equipamento ficará ao serviço da comunidade e o município estará pronto a intervir sempre que seja solicitado por escolas, instituições ou empresas, assim que seja ministrada a formação e elementos dos três corpos de bombeiros do concelho e a funcionários do município. Foi também dado conhecimento da assistência a título temporário de um funcionário municipal que se encontra a prestar apoio administrativo à Autoridade de Saúde Concelhia. A Câmara Municipal de Orém informou ainda que dispõe de uma reserva de material de proteção individual, batas, luvas e álcool gel, que será disponibilizada sempre que necessário às IPSS concelhias, na sequência de outras distribuições já efetuadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos, já fez saber que estão suspensos os serviços de recolha porta a porta de papel e cartão. Neste caso, no que diz respeito ao comércio e aos restaurantes, a decisão é justificada com o estado pandémico que vivemos e vai estar em vigor por tempo indeterminado. Quanto aos outros serviços gratuitos, importa referir que continuam a ser executados, tais como a recolha de monos, resíduos verdes, de construção e demolição, sendo que os interessados devem contactar o número 808-201-567 para agendamento da recolha. Hélder Henriques, vereador do Polo de Higiene e Limpeza no município de Tomar, deu conta desta situação e deixou depois um apelo para que este resíduo em concreto continue a ser alvo da recolha seletiva por parte dos municípios.
A RSTJ suspendeu o serviço de recolha seletiva de papel e cartão porta a porta por um período indeterminado. Esta informação já foi difundida aos comerciantes e aos operadores de restauração, sensibilizando-os para a deposição deste tipo de resíduo, tanto papel e cartão, no ecoponto indicado. Aproveito para sensibilizar todos os municípios para a necessidade de continuarmos a fazer a recolha seletiva, para a necessidade também de desmancharem, seccionarem, machucarem as embalagens, por forma a reduzir o espaço dos ecopontos. Isto é válido para o papel e cartão, é válido para as embalagens. Vai-se notar, conforme a RSTJ nos sensibilizou, para um aumento significativo da produção de papel e cartão, uma vez que não há recolha seletiva como se fazia à segunda e quinta-feira pela RSTJ, e vamos estar atentos ao aumento deste volume na produção deste resíduo para que não se verifiquem situações desagradáveis como aquelas que vemos habitualmente junto dos ecopontos, em que o ecoponto, nomeadamente o cartão, está vazio e, no entanto, dá a ideia que está completamente cheio.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Dia 2 de dezembro marca o início de uma nova fase para o transporte público de passageiros na região do Médio Tejo. Trata-se do serviço Link de transporte a pedido, que é alargado e vai abranger as 13 sedes do Conselho do Médio Tejo. Anteriormente, este serviço de transporte fazia a ligação entre as cidades do Médio Tejo, Abrantes, Entroncamento, Fátima, Orém, Tomar e Torres Novas, passando agora também a abranger as restantes sedes do Conselho: Alcanena, Constância, Ferreiro do Zezer, Mação, Sertã, Sardual, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Para além do alargamento geográfico, o link vai funcionar aos fins de semana nas cidades do Médio Tejo e com horários ao longo do dia para dar resposta às necessidades de transporte existentes, como por exemplo para deslocações por motivos de saúde, para acesso ao serviço e comércio, fins turísticos de lazer, entre outros. O link é um serviço de transporte público que poderá ser uma boa solução para os estudantes do ensino regular e profissional, como também para os turistas que afluem à região e para a população em geral. Para utilizar o link, basta recorrer ao sistema de reservas, que são feitas através do número de telefone gratuito 800-209-226, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no horário das 9 às 15 horas do dia útil anterior ao que o cliente pretende viajar. O cliente pode ainda efetuar a sua reserva todos os dias da semana até às 15 horas através da plataforma de reservas online, sendo possível usufruir de 30% de desconto na aquisição de carteira de 10 bilhetes pré-comprados. O link funciona a preço reduzido, entre 3 e 4 euros, para todas as ligações do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O escritor Nuno Garcia Lopes celebra nesta sexta-feira, 27 de novembro, o 25º aniversário da edição do seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio, com um duplo lançamento, o seu site pessoal e a nova obra, O Repto da Europa, numa iniciativa a realizar a partir das 21 horas no Complexo Cultural da Levada, com chancela da Origami, Médio Tejo Edições. Este livro inclui dois contos que giram em volta de viagens, as quais, na sua diversidade, marcam profundamente aqueles que nelas participam e que só, aparentemente, se desenrolam num passado mais ou menos distante, levando os leitores a repensar o que é a procura da felicidade e de que modo isso se articula com a liberdade individual. A Hertz esteve à conversa com o escritor, Nuno Garcia Lopes, sobre esta sua nova publicação.
É um pequeno livro de contos intitulado O Repto de Europa, pretendo também de alguma maneira marcar há 25 anos, foi um livro de poesia, muito daquilo que tem sido a minha, enfim, o meu percurso literário ao longo destes anos, tem sido virado essencialmente ou para a poesia ou para a literatura infantil juvenil. Era tempo também de mostrar um bocadinho o outro, a outra face da moeda e apresentar uma obra mais narrativa. E, de facto, este é um livro onde se apresenta, de facto, essa faceta mais narrativa com os contos. E, portanto, será uma sessão aberta ao público, enquanto houver lugares marcados. A sala é uma sala relativamente ampla e, portanto, a escolha também foi um bocadinho nesse sentido. E, portanto, com todas o cumprimento de todas as regras, começaremos às 9 horas em ponto, às 9 da noite em ponto, de maneira a que às 22h30 estejamos a cumprir as regras, que é fecharmos equipamentos culturais precisamente por essa hora. Portanto, também aquilo que ia pedir um pouco às pessoas que estivessem presentes era que chegassem a horas, seria fundamental. Vamos também tentar agilizar um bocadinho aquele processo, nomeadamente dos autógrafos, que geralmente são dados no final e nestas circunstâncias geralmente são sempre depois coisas que acabam por demorar um pouco mais. Vamos tentar agilizar isso logo também na parte inicial e fazendo um pouco ao longo do tempo da apresentação, para que depois, de facto, consigamos cumprir essas regras. Fiz esse convite, esse desafio ao Carlos Trincão para fazer a apresentação. No fundo, nós acabamos por ter uma cumplicidade já de muitos anos, mais até do que aqueles que têm este meu percurso de escrita. Estivemos juntos em muitas iniciativas ligadas aos livros ao longo destes anos, e achei que ele era, de facto, uma pessoa que para estas circunstâncias seria adequada, até porque os contos que integram este livro, os dois contos que o integram, tem a ver com a ideia de Europa, e o Carlos tem feito um percurso muito relacionado também com isso, na própria escola e com intercâmbios a esse nível, e o outro tem a ver também com a escola, e portanto ele, enquanto professor, também cabe ali muito bem. Portanto, parece-me que será com certeza bastante interessante ouvir aquilo que ele tem para dizer sobre este assunto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, faz hoje precisamente 45 anos que ocorreu o 25 de novembro de 1975. Um golpe militar pôs termo ao PREC, o período revolucionário que sucedeu ao 25 de abril de 1974 e que teve o seu auge no verão quente daquele ano. Portugal esteve à beira de uma guerra civil. Dias antes, a 6 de novembro de 1975, num debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal na RTP, o líder socialista acusou o líder do Partido Comunista de querer instaurar em Portugal um regime totalitário. O mote estava dado para o que seguiria. O Partido Socialista aliou-se às outras forças democráticas para combater as forças apoiadas pelo Partido Comunista e venceram, dando origem à democracia ocidental em que hoje vivemos. Desde então, o PCP e o PS foram sempre rivais históricos. Quem diria que, passados 40 anos, o Partido Comunista voltaria a influenciar a governação do nosso país? Nas legislativas de 2015, apesar do Partido Socialista ter perdido as eleições, António Costa aproveitou a oportunidade de agarrar o poder e de ser Primeiro-Ministro. Fez um acordo com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda e formou-se a chamada Geringonça. A história, a ideologia e as convicções rapidamente deram lugar ao oportunismo político. Mas António Costa nunca escondeu uma simpatia especial pelo PCP. O PCP passou a ser assumidamente o aliado privilegiado do PS. e a sobrevivência do PS no poder está totalmente dependente do PCP, já que o Bloco de Esquerda se afastou. O Orçamento do Estado para 2021 é uma evidência disso mesmo. Cedência atrás de cedência para o PCP viabilizar na generalidade o Orçamento do Estado. Até a realização do Congresso do Partido Comunista parece moeda de troca. Agora, na discussão da especialidade a decorrer na Assembleia da República, as cedências ao Partido Comunista continuam, com o PS a aceitar propostas com um peso orçamental muito significativo. Medidas insustentáveis para um país com um caminho difícil pela frente e que comprometem a capacidade de resposta que as empresas e a economia nacional tanto precisam. A geringonça e esta viabilização do orçamento têm consequências políticas e eleitorais para o Partido Comunista e para o Partido Socialista. Para o Partido Comunista, os efeitos já se fizeram sentir com a geringonça e vão se agravar com a viabilização do orçamento do Estado. O PCP está a perder o sindicalismo, está a perder as autarquias. Em 2017, perdeu 10 das suas 34 câmaras municipais. Em 2021, como será? Muitos eleitores comunistas sentem-se desiludidos, traídos, com esta aproximação ao PS. A continuar assim, dentro de alguns anos, o PCP corre o risco de se tornar um partido irrelevante em Portugal, como aconteceu aos partidos comunistas em Espanha, França e Itália. O Partido Socialista, enquanto estiver no poder, vai disfarçando o mal-estar e as dificuldades provocadas por esta opção esquerdista e adia o impacto eleitoral. Mas a aprovação do Orçamento de Estado com o PCP vai sair caro ao PS. A viragem à esquerda deixa o centro para o PSD, se este o souber conquistar. A acontecer, o PS perceberá o erro estratégico que cometeu. Amanhã será a votação final do Orçamento do Estado para 2021 apresentado pelo Partido Socialista, que deverá ser aprovado com o apoio do Partido Comunista. Com custos para o país? O tempo o dirá.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.